Nesta rubrica Ciência, falamos sobre a tuberculose, que continua a ser um problema de saúde pública significativo em Angola. Em 2020, o relatório global sobre a tuberculose da Organização Mundial da Saúde avançava uma taxa de incidência de cerca de 361 casos por 100 mil habitantes no país, ou seja, uma das taxas mais altas do mundo. Em 2024, em Luanda, foram registados quase 29 mil casos de tuberculose e mais de 1.000 mortes. Em entrevista à RFI, Neuza Lazari, chefe do Departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial de Luanda, afirma que a tuberculose está muitas vezes associada a condições deficientes de higiene e à falta de acesso a cuidados de saúde.
É uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Eu tenho o nome de Mycobacterium tuberculosis, que é transmitida pelo ar. Afeta principalmente os pulmões, mas ela pode afetar também outros órgãos. Não tem diferença, não é a tuberculose em Angola com outro país, excepto que a tuberculose está mais ligada a condições principalmente deficientes de higiene.
Uma situação de pobreza, falta de acesso a cuidados de saúde e
Sim.
condições de vida precárias influenciam?
Tendo uma doença muito mais frequente em pessoas de nível socioeconômico baixo, mas ela afeta também pessoas com um nível socioeconômico alto, porque eu posso ser uma pessoa pobre e trabalhar numa residência de alguém rico que tenha uma imunidade baixa, por exemplo. Esta pessoa está sob o risco de apanhar a doença, não porque vive em situação de pobreza, mas porque está exposta à contaminação. Como é uma doença, a causa é o contacto com as gotículas de saliva expelidas pela pessoa infectada, por exemplo, as pessoas fumadoras, por exemplo, ativas e têm HIV, pacientes que fazem diálise, são hemodialíticos. Pacientes, por exemplo, com câncer, não é? Que têm uma imunidade baixa, podem facilmente apanhar.
Os grupos mais
É.
vulneráveis, que são estas pessoas que têm já problemas de saúde, mas são também idosos,
Sim, certo.
crianças.
Exatamente. E também é uma doença que é muito comum aparecer nos serviços prisionais por causa do aglomerado que lá se vivencia, não é? Muitas vezes são locais fechados com pouca circulação do ar, então também é um grupo de risco.
Quantas pessoas é que foram afetadas pela tuberculose em Luanda? Qual é que é a taxa de mortalidade associada a esta endemia?
Podemos apresentar dados do ano 2024. Por província de Luanda, antes tinha 9 municípios, agora passa a ter 16 municípios. Mas de janeiro a dezembro de 2024 foram notificados 28.771 casos, sendo que adultos 26.673 e crianças 2.098. Também podemos avançar que tivemos um total de 1.040 óbitos neste período.
Em 2023 foi apresentado um plano de luta contra a tuberculose. Como é que está a funcionar este plano? E estes números que acaba de me detalhar significam o quê? Significam que as medidas que foram tomadas pelas autoridades falharam?
Não, existe um plano e que comparando 2024 com 2023 houve sim senhor uma redução, mas para nós, não obstante ter uma redução, uma morte é sempre uma morte, é irreversível. E o que nós pretendemos é não termos esses números tão altos. Temos também que ver aqui que a saúde não trabalha sozinha. Existe a doença sim, existe o programa, existem esforços do governo em termos de apetrechamento das unidades, em termos de disponibilidade de medicamentos, mas temos outros fatores, como é o caso da pobreza, que uma pessoa acometida vai acometer outras pessoas e uma pessoa em condições de extrema pobreza não é, muitas vezes, o desfecho é este negativo e por isso é que essas pessoas deviam ter um bocadinho mais de apoio, não é, apoio social.
Quais é que são as medidas de prevenção?
Uma das coisas fundamentais que é responsabilidade do governo é disponibilizar a vacina BCG à infância. Falamos aqui dos locais fechados e os aglomerados, evitar os aglomerados, e sabemos que é aquilo que eu estou a dizer, uma residência de um quarto e sala que coabitam três, quatro famílias, e são condições que nós vemos não só na capital, na província de Luanda, mas também no interior do país. Por exemplo, as pessoas que têm a doença e que ainda não estão em tratamento são bacilíferas, ou seja, elas vão expelindo o bacilo. E estiverem em contato com outras pessoas também, então devem fazer o uso da máscara. Fazer também a busca ativa nas comunidades, não é? Isso é feito pelos profissionais de saúde e também agentes comunitários. Para então fazerem essa busca dessas pessoas que têm a doença e que por algum motivo não fazem a medicação e fazer o encaminhamento dessas pessoas até as unidades sanitárias para o cumprimento.
Que é esta, muitas vezes, a situação que acontece em Luanda, é que ou as pessoas vão demasiado tarde ver o médico, ou muitas vezes são
Certo.
casos em que o paciente se tornou resistente ao antibiótico.
Por isso é que nós fazemos palestras nas escolas, nas igrejas, nos mercados, nos serviços prisionais, nas instituições. Há um grupo da saúde, da área de promoção, que faz então essas sensibilizações. Todos os dias nas unidades sanitárias há uma pequena, uns 30 minutos, onde os enfermeiros, os médicos fazem aquela pequena palestra matinal sobre os principais agravos de saúde. E tem também a paragem única, que nós falamos, o paciente de tuberculose tem que ser testado para o HIV e o paciente do HIV tem que ser testado para a tuberculose. Sabemos que os pacientes imunodeprimidos, uma das principais patologias que os acomete é a tuberculose.
Quais é que são os tipos de apoio internacional que estão a ser recebidos para combater esta doença?
Eu falo em nome da província de Luanda. Nós, a nível da província de Luanda, temos a colaboração do Programa Nacional de Combate à Tuberculose e recebemos apoio técnico também da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Mas apoio internacional, que eu saiba, em Luanda nós não temos, mas temos o Fundo Global, que apoia apenas Benguela, Kwanza Sul e Bié. Isto apoio internacional, mas mais detalhes de outras organizações que trabalham e apoiam o Ministério da Saúde, seria mesmo o Ministério da Saúde a apresentar.
E qual é que é o plano para fortalecer o sistema de saúde em Luanda, para prevenir futuros casos de tuberculose?
Existe o plano nacional, que tem a ver mesmo com o MINSA. Para a província de Luanda, uma das perspectivas, nesse caso, seria melhorar o diagnóstico laboratorial, principalmente com o Gene Expert, que é um aparelho que nem todas as unidades têm. Já conhecendo o número de casos que nós temos e a situação de extrema pobreza que se vive, né, na província de Luanda, o Gene Expert seria um aparelho importante para detectar então os casos de multidroga resistente, porque muitas vezes esses pacientes mudam de unidade sanitária por causa também do estigma e muitas vezes os técnicos de saúde não sabem se o paciente continua numa outra unidade. Se o paciente cancelou as consultas, não é? Abandonou o tratamento, isso é para nós também uma coisa bastante importante. Melhorar as estruturas das unidades. Nós, enquanto província de Luanda, contávamos com a unidade do Centro de Endemias, não é? E Tratamento, que é nacional. É a unidade que faz o internamento dos pacientes de tuberculose, ou seja, com critério para internamento. Depois da alta, estes pacientes são enviados para os vários municípios onde temos as salas de DOT, que é a salas de fisiologia, onde os enfermeiros, médicos fazem então um acompanhamento ambulatorial. Mas sempre que tem uma recaída, é o CETREP, a unidade que temos para o internamento destes doentes. E agora com a nova divisão política, não é? Luanda perde também esta unidade, mas temos boas relações com a direção da instituição e continuamos a manter o mesmo padrão. E seria a nível da província de Luanda identificarmos uma outra unidade também com uma capacidade similar para atender estes casos, para evitar também a distância, não é? Muitas vezes diminui-se a procura dos serviços por causa das distâncias.
Estamos aqui a falar de uma doença que é tratável se tiver um diagnóstico célere, no entanto, continua a ser uma das doenças mais infecciosas e mortais em todo o mundo.
Exatamente. Mas por causa das condições socioeconómicas, a extrema pobreza, e sabemos que é uma dificuldade, acho que transversal, até acho que a camada que outrora nós falávamos que era a camada média alta, hoje em dia com os transtornos que temos, né, socioeconômicos também já vai vivendo alguma e nota-se uma maior procura de serviços públicos, principalmente com o encerramento de empresas privadas desde a altura da Covid. Isso sente-se uma sobrecarga maior em termos do Serviço Nacional de Saúde.
Ou seja, então neste momento há uma sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde devido a essa situação?
Porque a tuberculose é uma das, mas a principal é a malária. E a malária é praticamente o prato do dia a dia e acaba sendo a principal causa não só de atendimento, como de internamento.
É o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.